Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de continuarmos, gostaria de convidar todos vocês para que nos siga, principalmente aí na plataforma que você está nos escutando. A gente compartilha às vezes com vocês aí os links, né, para vocês escutar o podcast Agro Depende. E aí, para vocês acompanhar toda semana, vocês podem seguir, favoritar lá, que isso aí vocês vão estar recebendo notificação toda semana que tem um episódio novo. Então, como vocês bem sabem, toda terça a gente lança um. E, às vezes, na quinta-feira nós temos lá nossos episódios especiais. Então, convido também a nos acompanhar em nossas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente tá sempre aberto aí pra trocar uma ideia com todos vocês.
E essa música de fundo aí, Eduardo?
Cara, isso aí é música raiz mesmo, né? Isso aí é música evidência, já é um hino nacional praticamente. Essa música como S10, que conquistou tanto o pessoal do campo quanto também o pessoal da cidade. E aí a gente vai olhar para o Brasil, por exemplo, que já é um carro-chefe da economia mundial, que leva alimento seguro e de qualidade para todos. E isso só é possível com muita tecnologia. Tecnologia que já tem no campo e na cidade e também na nova S10.
Não é por menos que a S10 aí trouxe a música Evidências como a música oficial da campanha deles, né? Ainda mais com a nova S10, que tem possui várias novidades aí de fábrica. Toda a questão do motor a turbo diesel aí, alerta de frenagem de emergência, Wi-Fi nativo, projeção sem fio, toda a tecnologia e segurança que a gente já conhece da S10. Além, é claro, da conectividade com o Spotify, né? Tanto para ouvir a música Evidências, mas também, é claro, ouvir o podcast enquanto tá andando aí no campo e se informando.
Literalmente é aquela picape que vai serviu para encarar qualquer desafio que encontrar no campo, né? E por isso que a gente já pede pro pessoal também acompanhar aí nas redes sociais, siga a Chevrolet BR nas mídias sociais e acompanhe também todas essas novidades aí que estão sendo lançadas. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e convidar o nosso colega aí, se apresenta o pessoal, Francisco.
E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado pelo Instituto Agronômico na área de genética e melhoramento de plantas. Tenho especialização também pela Exalc na área de solos e nutrição de plantas. E trabalhei um pouco com melhoramento de feijão, de laranja. Já trabalhei com a parte de fitossanidade em laranja. E hoje eu trabalho na área de produção de conteúdo para empresas do setor e para cooperativas e tudo mais.
Não, show de bola. E a gente chamou o Francisco, o Chico aí, uma indicação do pessoal do Descascando Ciência, no qual ele faz parte também, já temos vários episódios aí gravados com o pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia ABT, a questão da resistência de pragas a essas tecnologias, né? E mesmo a gente já tendo feito alguns episódios sobre, explicando um pouquinho sobre o CRISPR, explicando um pouquinho sobre a questão da transgenia, falando com o professor Glauber também esses tempos atrás sobre a resistência de algumas pragas, né? Mas é um assunto que tem muito pano para manga, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho mais, tentar entender um pouco mais a tecnologia, como ela se enquadra dentro do agronegócio, qual o futuro disso, né? Quanto tem ainda de desenvolvimento a ser feito, porque algumas pragas possuem resistência, porque outras não, porque tem tecnologia para controle de algumas pragas, outras não, né? Eu acho que a ideia hoje nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Até iniciando o papo, né? Acho que esse é um questionamento que muitas pessoas têm, Chico. Por que tem essa diferença tão grande, vamos dizer, de algumas pragas específicas pegar e outras não pegar? Utilizando o exemplo da lagarta, né? Ah, tem várias lagartas, só que só pega uma meia dúzia, né?
Porque se a gente parar, se a gente analisar hoje, a gente tem quatro tipos de toxinas. Porque como que acontece? O BT, né, para quem não sabe, é uma bactéria de solo e ela já é usada como controle biológico há muitos e muitos anos.
Antigamente, nosso professor comentava que foi um dos primeiros inseticidas a ser usado em larga escala, que o pessoal saía catar as lagartinhas infectadas na lavoura.
Esse é o baculovírus.
Báculo. Mas é
o... É o vírus. Vírus é diferente. O BT é a proteína e o vírus é outra coisa.
Tá, mas o vírus
é a bactéria. BT é a bactéria. É uma bactéria de solo que ela produz uma toxina, que é chamada toxina CRI. Essa toxina, ela é uma toxina específica. E ela vai interagir com o intestino do inseto. Então,
Sim, tá certo.
Isso, o que que acontece? E um dos grandes gargalos disso, né, de ter pragas que pegam e pragas que não pegam, é justamente isso. Como a toxina é específica do intestino, então o intestino ele vai ter que ter, vamos pôr, um receptor dessa toxina. Então tem praga que não vai ter, então não vai atingir esse, não vai fazer. O que que é, não vai fazer esse controle, entendeu? Porque a toxina ela vai entrar, o inseto vai... Falando das plantas na BT, o inseto vai se alimentar dessa planta, que vai ter lá a toxina. A toxina ela vai entrar e ela vai se ligar ao intestino do inseto e vai criar poros no intestino. Então, o intestino vai ficar todo cheio de furo e aí o inseto morre dentro de 48 horas, mais ou menos, assim. Então, hoje a gente tem 4 famílias de toxinas, vamos dizer assim. É a CRI1, CRI2, CRI3 e a VIP. E dentro delas, tem algumas variações. Só que, pensando nisso, né, 4, pela gama de insetos que a gente tem, é muito pouco aí. Então, por isso que há alguns insetos, eles conseguem ser controlados e outros não. Porque a toxina é super específica. Então, ela vai atingir só quem realmente tem esse receptor de toxina, sabe? Que vai encontrar aquilo ali e vai dar o match, assim.
Daí entra a importância da gente conversar com alguém que sabe, né? Era uma coisa que eu tinha guardado na minha cabeça que era a mesma coisa. Então, são duas totalmente diferentes. E daí entra a parte de... que a gente sempre comenta no podcast, de tu sempre tá se atualizando e falando, quem sabe, porque tem muita coisa que tu tem certeza que na verdade tá errada, né?
É, tu pega o que tu quis falar antes era a respeito dos vírus, né? Que é, que por exemplo, assim, a diferença do vírus, dos baculovírus, basicamente, tu vai estar colocando o vírus lá, digamos assim, na lavoura, e no momento que a lagarta lá entrar em contato, o vírus vai pro estômago dela, daí ele vai se degradando até o ponto de contaminar. De colonizar, de contaminar o DNA da célula ali que vai ser replicado. Então o vírus começa a se replicar até o ponto da lagarta literalmente estourar e jogar ali o vírus novamente no ambiente. E no caso da bactéria, no caso da proteína BT em si, já é como o Francisco ali comentou com nós agora, né? Mas é interessante como é todo esse funcionamento. Só que até então, BT é muito mais ligado para controle de lagarta, que é o que a gente acaba vendo mais, né? Não tem um BT, o BT não existe para controlar outra praga a não ser lagarta, basicamente.
Não, existe. A gente já tem algumas pragas, alguns coleópteros que são controlados pelo BT. Inclusive, tem algumas tecnologias já e elas controlam coleópteros também. A gente tem broca do colmo, sabe?
Uhum.
E a gente tem... A maioria é lepidóptero, é lagarta. Mas a gente tem também alguns coleópteros que são controlados, né?
E tem muito estudo em novas pragas, tipo, além das lagartas, que nem tu comentou, tem essa questão dos coleópteros, que provavelmente sejam para algumas outras plantas não específicas. Não sei se entraria essas nas anuais, mas para anuais também está sendo pesquisado essa questão para coleópteros, por exemplo?
Sim, também. A pesquisa com BT ela é muito grande, assim, né? Ela está sendo feita tanto na parte de controle biológico, que também está sendo desenvolvido, mas tem também essa parte de achar as toxinas. O mais difícil é achar a toxina que seja compatível, né, vamos dizer assim, com o inseto. Então, a gente tem uma projeção de que, pelo menos nos próximos 10 anos, é difícil ter alguma nova toxina que vai ser lançada, por exemplo, sabe? Então, estudo está sendo feito, mas leva bastante tempo, porque tem que achar, fazer essa toxina, isolar a toxina, depois testar no inseto e... Fazer trabalho com inseto, ele demanda muito cuidado e muito tempo também. Tem que repetir muitas vezes, né? Porque como é que, para você ter certeza que o inseto foi controlado pela toxina, tem que fazer vários testes. Então, ele demanda um tempo grande, sabe?
Mas tu pega, por exemplo, assim... Hoje, pelo menos num ponto de vista, basicamente, né? Eu acredito que a parte de BT, ela se torna muito mais atrativa quando a gente pensa na parte de biotecnologia, e não necessariamente como um produto de controle biológico, né? Claro que não deixa de ser, mas ele é inserido como uma forma de biotecnologia, pelo fato que tu tem ali... No ciclo da cultura, a proteína tá na planta, o lagarto vai se alimentar ali, vai estar ingerindo essa proteína, né, de certa forma. E aí o funcionamento, no meu ponto de vista, acaba sendo muito mais interessante do que tu entrar com aplicações do produto BT, porque a resposta de controle vai ter que ser pelo consumo, a lagarta vai ter que comer de certa forma. E se já tá ali na planta, com certeza se torna muito mais eficiente, no meu ponto de vista, né?
Não, sim, com certeza. Porque o que que acontece? A planta, ela vai estar produzindo essa toxina na planta toda, né? É mais concentrado na folha, mas ela vai estar produzindo na planta toda. Então, a lagarta se alimentou, ela já alimentou a toxina, se alimentou da toxina, né? E isso vai fazer o controle.
Mas isso é uma toxina que tá na folha ou a planta, ela produz isso de forma controlada, basicamente? Porque...
Vai depender de como foi feita esse transgênio, sabe? Qual promotor do gene, né, que a gente chama, e aonde ele vai estar. Mas, normalmente, ela produz isso direto. Ela vai estar lá produzindo, ela vai ter genes para isso, e isso vai estar lá, sabe? E ela vai comer a folha e vai se alimentando tudo assim.
Como é que funciona, mais ou menos, na minha cabeça a ideia, né? Depois aí também tu explica pra nós exatamente como é que funciona. A gente já comentou um pouco a respeito disso quando a gente falou, acho que de transgenia, principalmente, mas como é que funciona a questão de transferir a bactéria, digamos, ou em si a proteína pra dentro da planta, como é que tu faz esse processo de alguma forma? Mas a questão que eu digo de... Por exemplo, assim, se tu vai lá, se a planta começa a produzir essa proteína em uma grande quantidade, possivelmente não é uma proteína, não sei se é uma proteína a mais que ela tá produzindo ou é uma substituição de algo que ela já produzia.
Acho, entende? Que vou trazer de uma forma prática do que a gente observa a campo, que é muito falada, né, do que o Eduardo tá querendo dizer. Por exemplo, no ano que nem a gente teve esse, aqui no Rio Grande do Sul, de seca, né? Tem muita gente dizendo que a biotecnologia não funcionou porque a planta não conseguiu se desenvolver direito e dela não conseguiu criar a proteína que vai fazer a questão do controle da lagarta. Isso bate, não bate? Não sei se é isso aí, Eduardo, mais ou menos que tu tá
querendo perguntar. Não, também é um ponto interessante. O que eu queria questionar era, por exemplo, assim, se... A planta, quando ela liga o seu sistema de alerta, digamos assim, né, ela começa a produzir mais essa proteína específica, porque tem algumas substâncias, né, bioquímicas
de defesa.
Que a planta, de defesa, que ela já cria quando ela tá atacada. No caso da proteína BT, não necessariamente, pelo que eu entendi, é isso, ela tá sempre produzindo, ela tá sempre ali presente. E só que tem pontos também, que daí agora que dentro do que o Cassiano comentou, de, por exemplo, quando a planta tá numa situação de estresse, que aconteceu uma vez, eu acho que no milho, se eu não tô enganado, que o milho estava tão pequeno e ainda não teria tempo para ele ativar a proteína dentro dele, daí tinha lagarta pegando. E agora o Cassiano comentou no caso da soja, se essa situação de estresse pode prejudicar o desenvolvimento, a produção dessa proteína em algum nível de escala, né?
É, isso é como eu falei, isso vai depender de como foi feito esse transgênico, né? Porque o que acontece? Existem, quando você faz um transgênico, tem é como se fosse pensando num trem, que é o gene. Aí o maquinista do trem, ele é o promotor do gene. O promotor que vai falar onde aquela proteína vai, para onde, o que, que vai acontecer, onde ela vai aonde ela vai funcionar, sabe?
Sim.
Isso funcionar. E aí, normalmente, tem promotores que fazem com que a planta esteja o gene seja expresso na planta toda. E tem promotores específicos. Então, você acha um promotor que você quer só na folha nova. Então, aí ele só vai expressar na folha nova. Isso vai depender de como essa tecnologia foi feita, sabe? Mas, normalmente, essas tecnologias, elas são expressas durante todo o ano. Claro que a planta, ela vai dosar o que ela está precisando. Ela, né, o sistema fisiológico dela, ela vai saber que ela precisa mais e que ela precisa menos. Às vezes ela estava numa situação de estresse, ela resolveu dedicar mais tempo e mais energia para produzir outra coisa do que esse tipo de proteína. Mas ela é produzida durante todo o ciclo. Tanto é que tem algumas pragas que são de começo de ciclo, que são controladas já por essas proteínas, sabe?
Mas tem questão, por exemplo, assim, que deve, não sei se é um fator que pode influenciar, por exemplo, a planta mais estressada, ela, teoricamente, ela reduz a energia do que ela tá produzindo de basicamente quase tudo, né? Ela dá uma debriada, digamos assim, né? E dentro disso, tu tem uma menor quantidade, por exemplo, lá da proteína BT que tá sendo formada, logo a lagarta vai ter que consumir mais área foliar para ela pegar a quantidade necessária de proteína para ela morrer. Isso, teoricamente, não me força uma resistência?
Ela pode gerar uma resistência, mas a resistência, ela é... Porque o que que acontece? Como que é uma resistência à lagarta? A gente tem uma lagarta resistente, essa é uma estimativa, sabe? De uma lagarta resistente a cada 2.000 lagartas. Se essa lagarta começar a ter que se alimentar mais, ela pode criar essa resistência, mas normalmente...
Mas isso é uma mutação ou...
Ela é feita de uma geração para outra, sabe? Aquela lagarta ali, ela não vai ter a mutação. Pode ocorrer, mas não é frequente de ter uma mutação nela mesma. Mas a próxima geração pode ter, entendeu?
Não, que é o mesmo exemplo que deram da parte de micro-organismo, né? Que, por exemplo, que, como tem para Covid, por exemplo, lá, que tu tem uma X quantidade de propagação, de multiplicação, que vai chegar a um ponto que ele automaticamente, digamos, dentro da conta ali, uma daqueles vírus ali vai passar por uma mutação e vai gerar características diferentes. E não necessariamente, por exemplo, pelo que a lagarta estava se alimentando ou algo assim do tipo. Simplesmente porque chega um nível ali de multiplicação que uma vai sair com um tipo de mutação e essa mutação pode ser uma resistência, por exemplo.
Sim, pode. Acontecer.
É que daí eu acho que entra muito do que a gente comentou com o professor Erley, da parte de ferrugem, por exemplo, né, da resistência de fungicidas, da ferrugem a fungicidas, né, e todo fungo, então toda praga, que tem uma multiplicação muito grande, que isso vai acontecer muitas vezes, aumenta o potencial de acontecer qualquer caso de resistência, porque tu tem muitos ciclos acontecendo e a cada ciclo tu tem um potencial. E daí entra na questão de pragas e do agronegócio que nem a gente tem hoje. São áreas gigantescas que a gente tem num país continental, né? Uhum. Que ainda comparado ao tamanho do país é pouco ainda, mas vamos dizer assim, são áreas gigantescas, sim. Uhum. E que tu tem muita interação inseto-praga com a planta, tanto resistente ou não, e que se tu não fazer as questões mínimas para tentar diminuir essa interação de potenciais insetos resistentes em se multiplicar, que é a questão do refúgio, né? Tu diminui a possibilidade de multiplicação porque tu pega, digamos, um inseto resistente que pode acontecer em raros casos, mas como a escala é muito grande, os raros casos acabam acontecendo mais. Exatamente. E tu tem insetos não resistentes que, quando ocorre o cruzamento, a questão da resistência ela acaba tendo um potencial muito menor ou não existindo, né? Para essa prole que vai vir. Então entra na mesma coisa do fungicida, né? O fungicida, por exemplo, fungo. O fungo tem que usar um fungicida multissítio que vai matar tudo e auxiliar com que não se crie resistência para aquele sítio específico. No inseto, tu usando o refúgio, mesmo acontecendo a resistência, ela vai acontecer, isso é uma certeza. Quando tu colocar o refúgio, muitas vezes a prole daquele inseto resistente não vai se multiplicar e aumentar a sua população, né?
É, exatamente, né? A gente não tem como controlar a evolução, né? Então... Isso daí vai acontecer, vai ter inseto resistente, com certeza. Tem uma teoria que para cada gene de suscetibilidade tem um gene de resistência. Então, quanto mais genes de resistência tiverem, quanto mais genes de suscetibilidade vão ter, resistência também vai ter. E o refúgio, ele vem justamente para isso. Porque o que é o refúgio, né? O refúgio, ele é uma área... dentro da sua lavoura BT, uma área de plantas não BT, que ela vai servir para ser multiplicado os insetos que não são resistentes. E E o que, que vai acontecer? Os insetos que são resistentes, eles vão cruzar com os não resistentes e a prole vai ser suscetível. Sim. Porque é para isso que serve o refúgio, para que essa população de resistentes ela não aumente. E a tecnologia, né, a biotecnologia, ela seja preservada. Porque você investe e aí você consegue perder isso em pouco tempo. Hoje, há 25 anos, né, que o BT está no mundo, aí, que a tecnologia BT está sendo cultivada no mundo, a biotecnologia. A gente 25 já tem,
anos.
É, 25 anos.
Bastante a gente, tempo.
É, mas a gente já tem 20 casos, pelo menos, de resistência, sabe?
Sim.
Então, o primeiro caso de resistência, ele aconteceu com menos de 10 anos de tecnologia BT no campo. E o refúgio, ele é a principal ferramenta para isso não acontecer e para não aumentar isso daí.
A gente até comentou com o Glauber, num outro episódio, a gente gravou com ele, e querendo ou não, na soja, demorou mais para acontecer, vamos dizer, a resistência do que no milho, porque na soja, como tem muitos que ainda não utilizam a tecnologia BT, por causa que é mais fácil o manejo, ele acha que não vale a pena, ou qualquer coisa do gênero. Ou até produz semente em casa, tem muita produção de semente salva, diferente do milho, que sim, quase que obrigatoriamente, para ter um híbrido, tem que comprar de uma empresa. Tu vê que demorou muito mais para acontecer algum caso de resistência, né? Porque como tinha muitas lavouras que não eram BT, basicamente, mesmo sem o produtor fazer, que é o maior problema que a gente tem hoje, mesmo sem o produtor fazer, os vizinhos tinham o refúgio plantado para ele, né? Então, acabava não acontecendo.
Sim, mas a gente tem que falar uma coisa, isso é importante a gente falar, que a gente, quem planta BT tem que ter o refúgio dentro da propriedade, não dá para ficar só esperando o vizinho fazer para gente, não.
Eu comentei isso aí.
Porque tem uma distância máxima também, né?
Sim, sim.
Então a gente tem que levar. Porque o que, que acontece? Por que, que foi definido o BT? Então, vamos pensar que a mariposa ela vai e ela voa, né? A lagarta ela fica estática, mas a gente tem, sim, que pensar no inseto adulto. Então, essa
vai
mariposa.
Se reproduzir, né?
Exatamente. Essa mariposa ela vai voar. Então, a gente tem que ter essa distância máxima de até 800 metros para isso mesmo. Porque foi feito um estudo, visto quanto que é o voo desse inseto, como que é a movimentação dele na lavoura e tal. E foi estabelecido esses 800 metros. Então, é importante a gente levar isso em consideração para que esses cruzamentos ocorram e a população de resistentes não aumente, né?
Tem, até eu comento essa questão, né? Que acabou demorando mais, mas também não excluiu, né?
Não,
muito por causa disso que tu comentou, tem toda uma metodologia a ser seguida para acontecer, que no milho não era seguida, né? E daí entra uma coisa, uma questão que é uma preocupação futura logo ali na frente, que todos os materiais mais produtivos e novos, eles estão quase que obrigatoriamente saindo com a tecnologia, né? Então é uma coisa que hoje a gente tem, mas logo ali na frente, quando sair, digamos, esses materiais que ainda não são BT, vamos dizer assim, não tem a biotecnologia empregada, logo ali na frente não vai mais ter. Então vai ser mais importante ainda a questão da utilização do BT no soja também, como deveria estar sendo já utilizado muito no milho, né? E não é, infelizmente.
Sim, não. Hoje a gente tem uma estimativa que 20% dos produtores que plantam BT fazem refúgio.
É Nossa, muito tá pouco. Alto na real, pelo que a gente vê no campo.
Mas ainda é muito pouco. E ainda tem a diferença, tem gente que faz refúgio, mas não faz o refúgio estruturado, não faz o refúgio levando em consideração tudo que é recomendado, sabe?
Então, sempre
é difícil.
Quando veio o negócio dos refúgios, né, a necessidade de ser feito, começou a ser batido mais em cima disso, era uma preocupação das empresas, né? Porque as empresas recebiam lá uma parte de semente com a tecnologia e uma parte sem, e eles tinham que vender as duas. E aí tinha um produtor que não queria de jeito nenhum refúgio, tinha que tentar achar um outro produtor que comprasse, às vezes, até mais refúgio de alguma forma, né? Pra conseguir encaixar. Só que daí entra esse problema, que é um erro também de compreensão. Tu achar que, por exemplo, dentro de um município ou de uma região tem que ter a proporção. Mas, voltando à questão da proporção, nesse caso também não é importante. Tem que ser uma... claro, a proporção ela vai ser importante, mas dentro de uma área específica, de uma distância máxima e uma distância mínima, basicamente. E aí sempre tinha aquela pergunta que surgia no campo, muitas vezes, né? Ah, mas por que, que os caras não pensaram em misturar uma semente com a outra? Claro, né? Ninguém imagina que ia ter pensado numa situação dessa. Teria que ser separado. Mas tem a explicação para isso de cruzamento, né? Principalmente.
Até a gente vai pegar na explicação do. No lançamento do Pro 3 lá no milho. Na época ele foi colocado algumas sementes na sacaria.
Refúgio no saco que eles
falam. Isso. Né? Como é que é? Até trazendo a pergunta do Eduardo, qual que é essa explicação? Porque não foi feito, não foi para frente. Não tem uma assertividade, digamos assim, ó. Ele não consegue realizar esse controle, ou o porquê não foi pra frente isso aí, porque se a gente vai pensar nos melhores dos mundos, né, é a coisa mais fácil e tu obriga o produtor daí colocar, né?
É, o refúgio no saco, ele foi testado, mas ele não conseguiu atingir o que era esperado para fazer esse refúgio mesmo, assim, sabe? Foi uma coisa que tentaram fazer e não conseguiram, porque eles viram que não era suficiente para ter essa troca e esse cruzamento dentro da lavoura. Então aí eles foram vendo que era melhor manter a área de refúgio junto da lavoura. E para o milho é 10% da área, e para soja, algodão é 20%. Tá? Hoje no Brasil a gente só tem quatro culturas BTs que são aprovadas para plantio, que é a soja, o milho, o algodão e a cana. A gente não tem outras culturas, apesar de existirem no mundo. A gente tem tomate, tem batata, tem berinjela. Em Bangladesh, a berinjela de Bangladesh foi um sucesso, assim, lá eles fez bastante sucesso com os produtores, mas no Brasil a gente só tem essas quatro culturas. E o refúgio no saco nessa época, ele foi testado, mas viram que não atingia, né, que não conseguia fazer o que era proposto.
Tem mais alguma tecnologia além da ABT para controle de praga, digamos assim, que entre como biotecnologia?
Você diz de transgênico, de controle de insetos?
Isso aí que tem. Se tem, por exemplo, a gente conhece a parte da biotecnologia para controle de lagarta BT, né, que é a bactéria em si, né? A questão é, existe outra bactéria também que tenha, que consiga fazer essa transmissão dessa proteína para dentro da planta, para ocorrer essa transgenia de alguma outra forma, ou só a ABT hoje que se conhece?
Não, hoje todas as biotecnologias de controle de inseto são feitas a partir de BT.
Entendi. Entendi. Porque
não é a bactéria BT que leva a toxina na hora de fazer o transgênico, não é a bactéria BT que vai levar a toxina para a planta, sabe? O que foi feito? Eles isolaram ali o gene que produz a proteína e fizeram a transgenia a partir daquilo ali. A bactéria BT, ela foi o modelo, sabe? Mas ela não é usada na parte de transformação, sabe? Ela foi estudada, e visto que aquela proteína controlava o inseto, eles pegaram a proteína e colocaram na planta. Mas o BT hoje ele não entra nesse processo. Chama BT porque a proteína veio do BT. Entendeu?
Entendi. Agora, entendi. É uma coisa que a gente não tem muita noção, na real. Por causa que, tipo, é tirado uma parte específica da bactéria para ser trazida e colocada dentro da planta, só aquela questão específica que vai causar o efeito lá no lagarto.
Se tu acha ruim, se essa pergunta parece confusa, tem que ver o dos episódios que a gente gravou sobre transgênico e sobre CRISPR, para te ver as perguntas que saíam.
Foi com o Paulo Camanda, né?
Isso aí. Que entra a parte, como a gente tem dentro da agronomia até mesmo, imagina para nós que passamos, querendo ou não, por uma graduação, algo muito básico que é passado de uma questão que é muito complexa, né? Hoje, depois que teve o CRISPR, todo mundo fala de transgenia, não sei o quê, ou de edição gênica, porque parece que se tornou alguma coisa fácil, que é uma coisa simples, mas na verdade facilitou o processo, mas é algo extremamente complicado, tanto que demorou muito tempo para ser pesquisado, muito dinheiro investido, e tudo isso com muitos cientistas, estudos, desenvolvimento, para se chegar hoje num padrão, digamos assim, que consegue fazer. Mas mesmo assim, pra gente ter um entendimento de como funciona, não é bem assim o brick, né?
É, não é igual inoculante, que você chega lá com o BT, passa na soja e pronto, você tá tranquilo, não. É um estudo bem complexo, bem cheio de regulamentação, inclusive, né? Porque você tem que fazer vários testes, e isso é só... usar no campo, você nem imagina tudo que foi preciso, assim, sabe?
E o que a gente pode dizer, por exemplo, assim, da onde que vem essa insegurança, principalmente, por exemplo, eu até compreendo o pessoal ter mais receio, principalmente com defensivo agrícola, com agrotóxico, né, porque realmente tem um dano à saúde, um dano ao ambiente, quando usado de forma inadequada também. É, e a gente tem um histórico também de defensivos que eram extremamente prejudiciais à saúde humana também, que foram saindo aos poucos também no mercado, mas a gente tem também a questão da biotecnologia, que tem muita gente que vai contra a ideia do astringente, como tu comentou, tem 4 apenas tecnologias BT hoje nas culturas aqui no país, sendo que a gente poderia ter muito mais. Isso também poderia facilitar desde o manejo, muitas vezes para chegar um alimento mais barato até o produtor, né, até o consumidor. Qual é a razão, da onde provém esse medo que o pessoal tem, basicamente, da parte de biotecnologia?
É, eu acho que no começo foi um susto, assim, né? Porque as pessoas começaram a divulgar que estão colocando gene de bactéria em planta, estão colocando gene de fungo em planta. E aí, muitas vezes, se você der um Google e colocar assim, transgênico, o que vai aparecer ainda? Muitas imagens de Frankensteins, assim, sabe? De injeção, dando injeção
na maçã.
Na maçã. Metade uma maçã, metade um sapo, sabe? Alguma coisa assim. E isso, né, faz com que as pessoas se assustem, porque não conhecem a tecnologia. Não entende, né, que a gente come DNA todo momento.
Todo dia.
Qualquer coisa orgânica que você for comer, tem DNA.
Extremamente química.
Tem DNA ali. E não é um DNA que vai fazer com que eu vire um sapo ou vire uma abóbora, entendeu? Porque, por exemplo, pensando nisso, você come o DNA ele vai entrar, se a gente pensar em fisiologia humana, a gente tá lá, as proteínas vão ser degradadas dentro do estômago, vai passar e tudo mais, intestino, nananã. Então eu acho que esse alarde foi feito principalmente porque, no primeiro momento, as pessoas ficaram assustadas com a tecnologia e isso causou uma certa repulsa, sabe? E aí, depois, cientista também não sabe explicar muito bem para público leigo como que funciona. Isso vem acontecendo há alguns anos. E aí, eles não sabiam como falar e mostrar isso. Olha, bem, não é assim que está acontecendo, não é bem assim que acontece. Então, eu acho que esse primeiro medo foi isso e até hoje perdura de algumas pessoas não aceitarem, né?
Cara, tem uma... Eu coloquei agora transgênico no Google, né? Cara, e tem cada coisa, tipo assim, ó, tipo do trigo, né? Trigo transgênico no nosso pão, não, sabe? Cara, mas com... Eu não consigo entender. Daí tem outro mais transgênico igual mais agrotóxico. E também é outro troço que não faz o menor sentido, né? Tu utilizar mais agrotóxico num negócio transgênico que, na verdade, é muito ao contrário. Alguns dias atrás, a gente até tinha feito uma postagem meio que questionando a respeito disso. Até alguns dias atrás, a gente tava falando ali no grupo com o Paulo também, com a Amanda e com a Paula, sobre a questão de, cara, por que que a parte de orgânicos, digamos assim, não investe mais em biotecnologia? Aí eu fui dar uma pesquisada na parte de algumas associações que tem de orgânicos, tipo assim, qual que é o objetivo do orgânico, qual que é a meta, assim, deles, qual que é a visão que eles têm, né, dentro da parte orgânica desse tipo de produção. Basicamente é tu voltar basicamente às origens, né, fazer uma produção o mais natural possível, do adubo até a cultura, tudo é natural. Cara, então isso não é um modelo de produção, ele é um formato quase mais romantizado, ideológico ali do negócio, mas não necessariamente, tipo assim, cara, isso aqui é uma forma de produção que vai ser mais sustentável, mais bacana e assim por diante. Não é essa a visão. A visão é, tipo, se a visão fosse reduzir agrotóxico, então biotecnologia é ok, entendeu? Deveria ser utilizada, mas não é. A questão de um adubo mineral, cara, é rocha moída, não pode também, entendeu? Então tem um monte de coisa que não faz muito sentido dentro do propósito. E aí quando a gente fala que o ideal é uma agricultura mais racional, aí a gente caminha muito mais para um sentido mais lógico da coisa. Cara, vamos trabalhar com mais biotecnologia, aí a gente reduz o uso de defensivo agrícola e o negócio começa a ser mais sustentável. O que o pessoal tenta fazer parecer que o transgênico, ou seja, a biotecnologia, ela não é algo seguro, sendo que a gente só está mudando ali uma proteína que tem dentro da planta, basicamente. E também que, como se a gente fosse utilizar mais veneno, quando na verdade a gente vai utilizar cada vez menos, vai ser mais sustentável o sistema quando se tem, e não vai se degradar. A biotecnologia não degrada o ambiente que ela está, ela só vai se proteger quando uma praga que tem um dano econômico, muitas vezes, né? Seja um patógeno, uma praga, enfim, que pode estar se protegendo de forma mais eficiente.
Não, com certeza, com certeza. E isso é importante a gente pensar, né? Que a biotecnologia, ela tá. É que ela não. É que isso também falta chegar à informação. A biotecnologia, ela não tá só na planta, né? A gente tem biotecnologia nas vacinas, a gente tem biotecnologia em vários lugares, entendeu? E nanotecnologia também entra, então é medicamento e tudo isso, ela tá em todo lugar. E parece que as pessoas só enxergam, ah, não, vamos ver ali, ah, isso vai fazer mal. Mas é outra coisa que eu fico pensando, assim, é a biotecnologia, ela também é avaliada por órgãos que avaliam outras coisas. Então, sim, nada é feito de maneira irresponsável e irracional. Isso é avaliado, a mesma Anvisa que avaliou nossas vacinas, ela também vai passar por uma parte de avaliação de outras tecnologias, sabe? Então, por que que você confia numa entidade que faz uma coisa e a mesma entidade faz outra, você não tá confiando? Uhum. É isso que eu fico pensando às vezes, sabe?
Totalmente ideológico, vamos dizer assim, né? Ah, se é a favor do meu pensamento, vamos dizer, se compactua com o que eu entendo como correto, então vale. Se não compactua, então não vale. Mesmo seguindo os dois ao rigor científico. E daí entra uma coisa que eu até nos outros episódios sempre comentava com o Paulo e com todo mundo descascando. Que quem... tava na polêmica da vacina ainda, né? Uhum. Quem é a favor da vacina é contra transgênico. Mas quem é a favor do transgênico muitas vezes é contra a vacina. E os dois passam pelo mesmo processo, tem todo desenvolvimento científico igual. Então, se tu é a favor de um e contra o outro, logo tu não tá seguindo um padrão de raciocínio científico, e sim ideológico.
É, exatamente.
É a mesma coisa das plantas, né? da parte da alimentação, por exemplo. É que nem a gente comenta, cada um come o que bem entender. Mas pega, por exemplo, assim, os caras que estão falando que tem que comer, que o orgânico é a melhor opção de alimentação mais saudável, show de bola. É os mesmos que deixam muitas vezes lá de comer uma carne em função do prejuízo ao meio ambiente. Só que daí quando vai se tratar de uma carne que não é carne ultraprocessada lá, os futuros burger lá e coisa, aí pode o transgênico, entendeu? Daí pode o transgênico, daí pode soja, alimento ultraprocessado, e daí já não se fala mais em saúde, entendeu? Então tem um monte de poréns ali que vai fechando no ciclo, que uma coisa muitas vezes está longe de se encaixar na outra. A questão é, como é que pode ter tanta instituição, tanta plataforma passando tanta notícia equivocada e gerando esse medo? Porque basicamente o que tu tem que fazer é só gerar uma dúvida, né? Tu levantar a dúvida, bater em cima dela, que aí o pessoal já começa a ter um pouco mais de receio de consumir, sendo que hoje até todos os alimentos praticamente que tá, hoje tu vai no mercado, é difícil achar alguma coisa que não tenha lá quase o símbolozinho de transgênico, né?
O símbolo aí... horrível por sinal, sim, né? É. Mais medo ainda pra população, porque aquele negócio amarelo e preto lá, parece que você tá comendo o quê? E aí aquilo lá também é uma coisa que assusta, né?
Sim. Então, e aí o pessoal coloca isso, já tem vários alimentos, o pessoal tá consumindo isso há muito tempo, e ao mesmo tempo tem essa campanha, tipo assim, não pode ampliar, sendo que quase tudo que consome já tem, entendeu? Sabe, então é uma coisa meio desproporcional. Não queremos transgênico, beleza, mas vocês já estão consumindo um monte de alimento que tem a presença de transgênico, e não tá acontecendo nada de errado com vocês, né?
Então, um dos argumentos também que se tinha era que transgênico ia causar alergia, ia causar várias doenças em relação a isso e tal, mas esses últimos anos a gente tem transgênico desde a década de 90, né, sendo plantado, e nenhuma pesquisa até hoje mostrou que isso realmente aconteceu, sabe? Então o pessoal avalia, tem que avaliar mesmo, porque tem que ter o rigor científico, tem que... porque a ciência ela é mutável, mas... Uhum. Então a gente tem que avaliar sempre, e mais nada foi comprovado em relação a isso, então eu esse medo e esse receio não tinha o porquê ainda estar perdurando, né, por tanto tempo.
E até entra uma questão que alguns comentam, mas lá na época dos nossos avós que comiam, faziam a sua própria produção, comiam os produtos feitos em casa, blá blá blá, começa toda aquela questão de produto feito em casa, assim, transgênico, coisa. Naquela época não tinha tanto câncer como tem agora. Só que eles pegam isso aí e conseguem até provar com informação, né? Só que eles esquecem de botar o limiar, que naquela época a maior parte dos câncer, por exemplo, essas coisas não eram notificadas, a pessoa só morria. Exatamente. Não dizia por que morrer, a pessoa morria. Morria com 40 anos, 50 anos de câncer, ninguém sabia.
Evolução da medicina, diagnóstico.
Exato.
Tem que pôr tudo isso na balança, né?
Não dá. Como é que é? O pessoal morria antes do câncer aparecer sintoma, muitas vezes, né? E aí, realmente, daí não tinha, entende? Então,
tá com uma ferida estourando. Corpo tapado já, né? E isso é com tudo, né? A gente vai pegar a mesma coisa. Antigamente não tinha as doenças que tinha, agora que depois que inventaram a vacina pra curar as doenças, daí começou a aparecer doenças. É a mesma coisa, não tinha, não aparecia na verdade só, mas não que não tinha, não era diagnosticado, não era botado números, né? Depois que tu começou a aumentar a disponibilidade de saúde pública, começou a mensurar o que que tá acontecendo, o que não tá, daí claro que vai aumentar o número, porque basicamente começou a ser catalogado, né?
Exatamente.
Isso que ainda a gente tem
isso mesmo.
E é isso que a gente falta ainda de muita informação, né? Falta muito que chegue, digamos assim, levantar dados do que a gente tem de forma geral, por exemplo, o Brasil é um país que ainda tem pouca informação a respeito da população de forma geral, sobre alimentação, cara, sobre tudo, falta um monte de pesquisa ainda, se a gente for avaliar. Não é nem pesquisa de desenvolvimento, é pesquisa tipo de levantamento de dados, tipo, de comportamento e assim por diante, né? Então... é uma coisa que acaba sendo bem precária, né? E o quanto é importante... Eu vejo assim, cara, por mim deveria se ter cada vez mais biotecnologia de alguma forma, porque é uma forma de a gente ter um ambiente mais... Eu acredito que seja uma forma mais sustentável de produção e mais racional com mais biotecnologia. A questão é que tem, desde que tem lá o arroz lá com rico em vitamina A, acho.
Beta-caroteno, é.
Isso. Cara, é uma coisa extremamente importante que seria bom se tivesse, só que aí tem toda uma questão de crítica por uma inverdade, basicamente, ou por uma desconfiança da população, sabe? É um negócio muito louco isso aí.
E outra questão, né? A gente vai pegar a parte, muitas vezes, de ter toda essa mídia contra, impossibilita que a própria Embrapa, vamos dizer, outras instituições de pesquisa, faculdades e até as empresas privadas, deixem muitas vezes de pesquisar algumas coisas específicas. Até a gente tava conversando com um professor lá de Rondônia, esses dias atrás, e ele nos comentou a questão da falta de investimento, até mesmo, lá em Rondônia, né, na questão das faculdades, são faculdades mais novas, o professor Fábio aí, e a gente vai pensar no potencial que tem de desenvolvimento de novas biotecnologias, que nem tu comentou, o mais difícil é achar, né, achar a bactéria, separar, isolar ela, fazer os testes para ver se ela funciona. Às vezes a gente tem toda uma possibilidade de geração de ciência, novas tecnologias, principalmente naquela região que é pouco explorada e que já foi feito, vamos dizer assim, pego muita informação de lá, levado para outros países, isolado, utilizado em coisas que a gente tem que pagar hoje, né? Mas não vamos entrar nessa questão. Que a gente poderia estar fazendo e poderia estar sendo investido e trazendo um retorno para a sociedade. Porque você fala muito, a ciência, muitas vezes, se tu pegar, em vez de desmatar e produzir gado, por exemplo, em cima, né? Tu pegar uma cobra daquela região, que só existe naquela região, tirar o veneno dela, poder transformar o medicamento, que vai gerar muito mais lucratividade. Isso é verdade, né? Então, só que para isso a gente tem que ter investimento, desenvolvimento e apoio da sociedade, né?
Com certeza. A pesquisa, ela precisa de tempo e ela precisa de dinheiro. Porque sem dinheiro também não tem o que fazer. E aí precisa ter consciência e investir, né? As pessoas precisam... Porque quando a população sabe e entende, ela cobra. E aí, quem tem o dinheiro vai fazer com que esse dinheiro chegue para a pesquisa. Então, a informação, ela é a peça-chave, ela é a coisa mais importante. Porque quando a gente informa e a gente divulga, a pessoa vai entender... né, ou não, mas vai entender e vai ter um senso crítico. Então é isso que é importante também.
Sim. Olha só, tem um jornal que eu gosto bastante, que ele é o Brasil de Fato, é o nome da página de notícia. Assim, ó, tem umas notícias que é bonito de ver, assim, porque tu não sabe da onde que os caras tiram umas informações. Só que daí tem um outro fator ainda, que é a distorção da informação. Olha só, uma parte que diz assim, ó. O segundo tipo ali, no caso de produtos, né, com biotecnologia, ele comenta sobre a resistência, o transgênico resistente a glifosato, e depois entra na parte de biotecnologia para controle de praga, né? Que as plantas produzem uma toxina inseticida. Então, se você é o agricultor, você não quer que sua planta seja comida por insetos e tal. Só que daí o que ele tenta explicar? Que a proteína retirada da bactéria, ela é um inseticida. Ou seja, agora você tá comendo uma planta que tem um inseticida dentro que mata as pragas. Ou seja, cara, é um inseticida... Não, ele vai ser um inseticida por causa que ele vai ser tóxico, basicamente, só pra lagarta, por causa ali de um fator dentro do estômago dela, dentro de uma questão muito específica. E aí eles tentam... Eles distorcem ao ponto de tu entender que, assim, ó, eles pegaram um inseticida de uma bactéria e colocaram dentro de uma planta, e agora a planta inteira produz esse inseticida que tu vai estar comendo depois, sabe? Então é uma coisa que não tem a menor explicação. E essa distorção e essa distorção que o pessoal faz muitas vezes, que acaba só piorando a situação, né? Então é o complicado. E eu realmente, assim, não sei a quem interessa esse tipo de coisa. Porque, de certa forma, para todo mundo é um benefício, entendeu? Ah, pode ser que tenha um risco. Cara, mas um risco sobre o que exatamente, entendeu? Qual que é o risco que isso poderia estar causando? Sendo que não é uma... A gente não está criando uma planta nova, é só uma proteína dentro das inúmeras proteínas. Até nem sei quantas proteínas tem dentro de uma planta ou que são criadas, mas é um punhado.
É um montão, sim.
É que é a mesma coisa que a gente vai trazer, só usando de exemplo as comparações. A par da carne, a carne, o embutido, está na lista dos potenciais de causar câncer. Sim, daí tu vai pegar lá dos potenciais, lá nos primeiros está a poluição atmosférica. Então, tipo assim, é mais perigoso tu respirar numa cidade grande, onde é que tá a maior parte da população, do que tu comer um embutido ou comer a própria carne, né? Então, essa questão de discurso, muitas vezes, impossibilita que a gente consiga desenvolver cada vez mais a ciência, desenvolver toda a parte também de segurança alimentar, de novas tecnologias, de desenvolvimento socioeconômico, porque isso é uma coisa que eu queria ter falado antes, até acabei não falando. E o pessoal acha muitas vezes que o agrônomo, né, o produtor, tá lá para produzir, arrancar dinheiro da terra, estuprar a terra, como alguns do pessoal fala, e retirar tudo para só ganhar dinheiro. Não é assim. Se tu fazer isso em meio ano, um ano, tu já tá fudido, vamos dizer assim, né?
Não, com certeza. E ele depende daquilo.
Exato. E daí entra na parte da ciência agronômica, vamos dizer assim, que o pessoal não se liga ou não sabe, que a agronomia, ela tem alguns pilares, né? E dentro desses pilares é ser economicamente viável, socialmente aceitável, cumprir a sua questão social, ambientalmente sustentável também. Então ele tem que bater nesses pilares, e toda a nossa formação agronômica é feita em cima desses pilares, para que tu tenha um equilíbrio entre econômico, social, ambiental, em todos esses padrões, né? Porque não adianta tu só produzir se tu não vai ter a tua parte social, tanto que para tu utilizar terras perante a lei, tu tem que estar cumprindo uma razão social, tu tem que estar transformando alimento, transformando algum dinheiro que vai movimentar a economia, tu tem que estar cuidando do meio ambiente, que senão vai acontecer multas muito pesadas em cima disso, que a gente sabe que acontece muito, embora alguns falam que não aconteça, a gente sabe que acontece. E tu vai também ter a questão econômica, que se tu não ter economia girando ali, tu não vai ter lucratividade com isso, não tem porque o cara perder o dia inteiro dele, a semana, o ano, produzindo alguma coisa, se ele não vai ter um retorno econômico para manter a família e movimentar a questão da sociedade também naquele entorno. A gente vai pegar agora no Rio Grande do Sul, que teve toda essa seca, a gente já tá vendo, vai ter uma retração da economia, porque vai estar movimentando menos dinheiro. A gente sabe que isso vai acontecer, porque a gente é um país agrícola. Não tem o que a gente correr disso, né? Não sei se tem mais algum assunto que tu gostaria de trazer, Francisco.
Não, eu acho que tu acha que a gente, podia falar só do refúgio, a importância do monitoramento de pragas.
Ah, boa, boa.
Porque eu acho que isso é importante e não sei se realmente isso é efetivo, sabe? Eu acho que seria bom frisar um pouco do monitoramento e falar um pouco do controle. Porque, por exemplo, o monitoramento, ele tem que ser feito dentro... A gente, até no episódio da soja foi falado sobre isso também, né? Da lagarta, da resistência à lagarta, do Glauber.
Isso.
Então, é importante a gente frisar sobre isso, porque tem que saber o momento certo de fazer a aplicação no refúgio e monitorar para que isso seja feito de maneira eficiente. Não adianta a gente pulverizar inseticida lá, a torto e a direito, que não vai, o refúgio não vai funcionar. Então, não tem o porquê você investir no refúgio, fazer certinho e tacar inseticida, sabe?
Até porque tu precisa ter a proliferação, vamos dizer, de insetos não resistentes para que eles consigam ser acasalar, vamos dizer assim, com os insetos resistentes para
postar e não ser... Exatamente. Isso é importante a gente ter isso daí. E não usar produto BT em refúgio, por favor, também. Tem que ser...
Use baculovírus.
Pode ser, mas não BT, porque senão você não vai estar conseguindo, você vai estar fazendo a mesma seleção de resistente, tanto na área de refúgio, quanto na área de plantas BT. Então,
se eu não me engano, os produtos BT, eles têm mais proteínas, muitas vezes, do que a própria biotecnologia, né? Eles têm uma diversidade maior.
É que agora estão tendo algumas novas biotecnologias que estão tendo piramidação de genes, porque eles estão colocando mais de uma toxina dentro dessa cultivar, dessa variedade, né, dessa planta, e aí ela tem uma gama maior, ela consegue, se acontecer alguma coisa ali de escape, ela consegue atingir, mas isso também é limitado, porque a gente também tem um limite de toxinas, né, não
claro,
dá para
claro.
Fazer também muita coisa, mas isso também está sendo feito, além da resistência cruzada que já está também pegando, né, pragas de um já está para outro, então... isso está sendo muito, muito importante a gente frisar isso e falar sobre a importância
O que é exatamente a piramidação dessas proteínas?
É que, por exemplo, os primeiros BT, eles foram... tinha a proteína, vamos lá, CRI1A. Uhum. Aí, hoje, tem BT que ela vai ter a CRI1A, ela vai ter a CRI2AB, a CRI3AC, então ela vai ter... Na mesma planta, ela vai ter genes inseticidas das três proteínas. Então, ela vai ter uma vasta... Ela vai aumentar a gama de controle.
Controle.
Seria como o grupo químico, e dentro do grupo químico tem os princípios ativos, tipo isso?
Sim.
É o grupo químico do CRI, e dentro do grupo CRI tem lá o princípio ativo CRI1AC, por exemplo. É mais ou menos isso.
Isso aí. E aí dentro, a planta, ela vai ter esses três, ou dois ou três, né, que vão conseguir atingir mais. Então vão abrir esse leque.
Mas o mecanismo de ação, a forma com que ela age é praticamente igual. A diferença é que tem uma variação
igual.
Só ali.
É igual, só que ela vai conseguir produzir outras proteínas além daquela uma que foi colocada ali. Então ela vai
produzir. Ela tem resistência àquela específica, ela consegue atacar pelo outro lado, vamos dizer assim.
Exatamente. É porque, o que que acontece? Isso também tem similaridade de DNA. Então, algumas proteínas, elas têm uma similaridade maior com a praga. Então, às vezes, a resistência ela é quebrada, a resistência ela acontece de forma mais rápida e outra similaridade é menor, então demora mais para ter a resistência. Então você piramidando, você colocando esses genes, então você consegue atingir mais alvos, entendeu?
Sim. Ah, não, o que, que muda, por exemplo, da proteína CRI para VIP, por exemplo? É a questão de funcionamento dela também vai ser igual?
É, o funcionamento vai ser igual, mas ela vai atingir outros receptores. Entendeu?
Digamos, tem um outro mecanismo de ação, tem uma outra rota de ação, basicamente.
É basicamente
isso. Não sei se seria outro modo de ação necessariamente, né? Seria muito mais uma rota diferente.
É, como ela chega até o alvo, sabe?
Entendi.
Até eu ia comentar, a gente falou um pouco antes dessa questão dos pilares da agronomia, né? E se a gente vai pegar nessa questão, trazendo pro refúgio, também ele segue um padrão, né? A gente comentou, não adianta botar inseticida todo direito só no refúgio para tu não ter nada de praga ali, tu tem que ter uma presença. Mas ele tá muito ligado, eu creio, na questão do MIP, né? Manejo Integrado de Pragas. Por causa que se tu não bateu a parte ali que tá causando dano econômico, não tem por que tu utilizar o produto. Então entra na parte do monitoramento e numa recomendação correta, né? Pelo agrônomo, técnico, enfim, para tu manter esse padrão e seguir o MIP mesmo, né? Porque, querendo ou não, a biotecnologia está totalmente integrada ao MIP e revolucionou ela, de certa forma, né?
Não, com certeza. Tanto é que o manejo integrado, ele é primordial nessa... O refúgio, ele é uma das... Para plantação, né? Para quem planta BT, o refúgio, ele é a base do manejo integrado, assim, sim, né? Porque você precisa ter ele como uma ferramenta principal dentro do seu manejo. Isso a gente, claro, pode também trazer uso de semente certificada, tratamento de semente, rotação de cultura, tudo isso que vai incorporando e vai trazendo mais segurança também. Uhum.
Né? Resumindo, não tem tecnologia milagrosa, a gente tem que fazer os manejos corretos, monitorar, observar, aplicar. Exatamente. Quando necessário. Então, cada vez mais, eu acho que a gente passou por um período onde teve muita calendarização e um padrão a ser realizado, e cada vez mais, com o incremento de tecnologias, com a questão até da informatização, a gente ter a possibilidade de ter um pouco mais de cuidado, mais informações para tomada de decisão, cada vez mais a gente vai ser mais técnico e atender aqueles preceitos que vieram lá da década de 80, 90, que foram feitos pela Embrapa, de manejo integrado de pragas, rotação de culturas, a questão do plantio direto mesmo, né? Não só sobre a palha, mas todo o sistema plantio direto, e enquadra tudo isso, né? Então, acho que a gente tem um futuro muito, muito bom pela frente, a vir, né? E com muita tecnologia e desenvolvimento real para garantir a produção de alimento, a segurança alimentar, mas também para aumentar cada vez mais a produção, porque a população não está parando de crescer.
É, exatamente. E aumentar mais do que a produção, eu acho que o nosso intuito é também ter aumentar a produtividade, né?
Perfeito.
E ter maior produção por área, porque isso... E a biotecnologia, ela vem para ajudar isso. Ela vem para trazer... Ela é a ferramenta que vai fazer com que a gente consiga atingir isso e driblar tudo isso que está acontecendo, né? As pragas, mudanças climáticas, esse período de seca que a gente está vivendo, calor, né? Agora também tem plantas tolerantes ao calor, também está chegando, assim. Então, tem bastante coisa. A gente tem ferramenta, mas tem que saber usar de maneira correta, né? Não adianta a gente ter uma Lamborghini e colocar... combustível nela de posto ruim, você sabe. Sim. Que não, entendeu? Então tem que saber.
Hoje, então, a gente tem biotecnologia, alguma coisa para coleópteros, para esqueci agora o nome, da parte das lagartas.
Lepidópteros
e
coleópteros.
Lepidópteros, isso. E aí tem também, por exemplo, para a parte de vírus, né, que agora tem, se eu não me engano, pro do feijão.
Feijão.
Que também é uma forma de transgênico, né?
Mas ele ainda não está sendo cultivado em larga escala aqui não, no Brasil.
É, não, ele não tá liberado, acho, para comercialização no Brasil, né?
Ele foi aprovado, mas ele foi aprovado para consumo, mas não foi para plantio, se eu não me engano.
Ah, no Brasil é...
De semente larga escala.
Uhum. Entendi.
É, as leis boas que é feita aí no país, né? Pra uma coisa se encaixa na outra. E aí, daí tem também a parte de biotecnologia agora pra parte seca também, né? Pra, digamos, ter uma planta mais tolerante pra parte de herbicidas. E o que mais tem... É, resistente a herbicidas. O que mais tá vindo? Tem alguma coisa nova, tipo assim, de biotecnologia, ainda que não tá, digamos assim, no nosso radar agora, mas que tá sendo desenvolvido ou que já tem alguma parte do mundo aí que esteja pesquisando alguma coisa diferente?
É, eu acho que o foco agora tá principalmente tolerância à seca e estresse por calor, porque... Com o aumento da temperatura e tudo que está acontecendo, essas linhas de pesquisa, elas estão bem fortes, assim, sabe? A gente tem também algumas coisas de biofortificação e qualidade nutricional. Inclusive, a gente tem soja transgênica com maior teor de óleos oleicos. Acho que é oleicos, né? Que é o bom. Pensa que é oleico e linoleico. Também eu acho que é oleico. Também tem essa linha aí que também tá nessa parte de biofortificação, mas eu acho que o grande foco hoje tá sendo, além, né, de pragas, é a parte de calor e tolerância seca.
Até teve um episódio que a gente gravou com o professor Marcos Bucherid, da USP, ele é diretor do Instituto de Biotecnologias e Biociências. De estudo de biociências, desculpa. E ele comentou muito das questões das pesquisas que eles estão realizando até com culturas que nem o soja em locais de atmosfera modificada, com temperatura mais alta, mais baixa, para entender.
Aumentando e até os ppm de CO2.
É, quantidade de CO2, para entender e também trazer que é uma possibilidade futura que já está... Possibilidade, é. Não, é algo que vai acontecer no futuro, que a gente já tem que utilizar a ciência para trazer para nós. Para quem ficou com dúvida e quiser ouvir, é o episódio 103.
A explicação é que a gente passou também por um aumento de produtividade pelo aumento de CO2 na atmosfera, então a planta converteria isso mais em energia, e isso aumentaria na produtividade, melhoraria a produtividade, só que ao mesmo tempo a gente tem um decréscimo gigantesco de produtividade, aumento que aumenta a temperatura, no momento que aumenta a temperatura, né? Então, ou seja, é a raiz que não desenvolve a planta que não... Bom, ela nem fotossintética, ela diminui até a taxa fotossintética quando tem uma temperatura muito alta.
E então... até a questão de não produção em algumas áreas que hoje são produtivas, né? Que pode acontecer no futuro. Então, pra tu ver quanto a ciência tá desenvolvendo e a biotecnologia pode auxiliar muito na segurança alimentar, porque independente se for transgênico, não transgênico, orgânico e por aí vai, tem que produzir boia pro pessoal... Todo mundo, né? Então, tem que ser o foco.
Se a tendência é piorar, e é o que tá acontecendo, né? Tá piorando, então tem que tentar. A biotecnologia é uma que pode, digamos assim, melhorar um pouco a situação, que vai ser ruim a situação, mas vai pra tentar salvar um pouco, né?
É. Com certeza. Biotecnologia, ela é importante, sim, a gente tem que ter consciência disso. E não tem mais como fugir dela, né? É, porque ela tá em... Como a gente já conversou aqui, ela está em todo lugar, não está só na planta, ela está em vários outros lugares. Então é a gente entender como ela funciona e aceitar e é isso.
Não, show de bola. Acho que primeiramente é agradecer ao Chico aí, o Francisco, de ter aceito participar conosco, tirado todas as nossas dúvidas que... Muitas vezes para vocês parecem coisas simples, mas para nós realmente abre a cabeça para novos entendimentos, acho que boa parte do público também, porque realmente é algo novo de certa forma, que a gente não estuda muito e que é muito importante, que nem tu comentou, a biotecnologia é algo que não tem mais volta, que nem a questão de informatização e tudo mais. Então é algo que já está no nosso cotidiano, já está no nosso dia a dia, já revolucionou a forma de produção e a gente vai ter que cada vez mais utilizar ela para o nosso bem, vamos dizer assim. Mas deixar um tempinho aí, Francisco, para tu falar teu jabá também, dos teus trabalhos, de como é que o pessoal pode te achar, conversar, pode ficar bem à vontade.
Não, obrigado, eu que agradeço o convite. É meu primeiro podcast que eu gravo, então muito obrigado pelo convite. É, foi muito legal, muito feliz. E eu queria só deixar aqui que quem quiser saber mais sobre o refúgio, né? A CropLife Brasil, ela tá com uma campanha de refúgio, de conscientização do refúgio, de como implantar o refúgio, como fazer. E a gente tem um site que é simparorefugio.org.br e lá tem... vários textos, tem até uma apresentação para você baixar, para você conseguir entender melhor, mostrando as pragas e tudo mais. E então, quem se interessar e quem quiser também ter esses materiais, é só acessar o site, é simpararorefugio.org.br. E também queria pedir para quem não segue ainda o Descascando a Ciência, a gente está lá no Instagram e a gente tem nosso blog também. O Instagram é @descascandociencia. E é isso. E mais uma vez eu queria agradecer vocês pelo convite. Muito obrigado. E fico à disposição também se alguém tiver alguma dúvida. É só mandar mensagem lá e a gente...
Então, fica o convite aí pro pessoal acompanhar as páginas, né? Também foi indicado aí pelo Chico e agradecer também a presença dele, né? Pra passar toda essa informação e conhecimento. A gente quer, digamos, cada vez aumentar mais a parceria também com o pessoal do Descascando Ciência, porque, cara, é um conteúdo fantástico que vocês criam lá. E agora a gente descobriu uma outra página, digamos assim, que também tem um conteúdo muito bom, que é o da própria Crop Life Brasil, né? Então tem bastante conteúdo técnico de uma forma mais prática. Então fica aí duas páginas aí para o pessoal acompanhar, que é geradora de conteúdo, conteúdo científico, que tenta ficar mais fácil aí de a gente entender, que não é fácil, né? Querendo ou não, toda essa parte científica aí é bem complicadinha muitas vezes, mas a gente pelo menos ter uma compreensão já ajuda bastante para a gente transmitir cada vez mais uma informação mais assertiva, né?
É, com certeza.
E no mais, pro pessoal aí, todos esses links, então, que o Chico comentou, vamos deixar na descrição do episódio para quem quiser acessar aí e acompanhar também, fica a dica. A gente até estava brincando antes, só nós que fizemos conteúdo sabemos o quão difícil é pegar, às vezes, um artigo de 30 páginas, transformar em uma, e dessa uma jogar em 5 slides. Então, é bom entendimento quando tem esses conteúdos mais simples, eles demoram muito para ser feitos, e é aquela questão que nem nós comentamos no podcast, mesmo a gente tendo uma hora aqui para conversar ou mais, às vezes, é só para botar a pulga atrás da orelha para o cara pegar e pesquisar realmente sobre o assunto, né? Então é muito interessante isso aí. No mais, agradecer aí novamente ao Chico por ter participado conosco. Convidar todos que ouçam nossos outros episódios também. Nos sigam nas nossas redes sociais. Sigam Descascando a Ciência nas redes sociais, a Crop Life também. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, gente.